Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do programa Juízes em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Ajures, programa transmitido semanalmente pela Rádio Web Ajures. Você sabe, aqui destacamos projetos, boas práticas, inovações, sentenças de magistrados e também de comarcas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Você pode participar conosco, sempre sugerindo temas, iniciativas, assuntos, pelo e-mail imprensa@ajures.org.br e mande sua mensagem, seu comentário, sempre são muito bem-vindos por aqui. A produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats e a nossa convidada de hoje é a doutora Anaísa Accorsi Peruffo, do primeiro juizado da Vara de Família do Foro Regional do Partenon, na capital. A doutora concedeu recentemente sentença para que duas mães pudessem registrar uma filha. É sobre este assunto que a gente inicia neste momento. Doutora, obrigado por aceitar o convite e participar dos juízes. Gostaria que a senhora comentasse inicialmente essa decisão. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu que te agradeço o convite. Essa decisão é uma decisão que reflete uma posição que não é inédita, mas é relativamente recente e com o objetivo de consolidar, nesse caso específico, uma realidade que aquela família já vinha experimentando, que era a convivência com duas mães, uma convivência natural, uma convivência para aquela unidade familiar absolutamente, digamos, rotineira desde que aquela menina nasceu, e se tratou ali só de dar um respaldo jurídico, um respaldo registral a uma realidade que aquela família já vivenciava.
Para a gente até colocar os nossos ouvintes um pouco mais à parte, né, doutora, a companheira da mãe biológica, já viviam juntas, né, as duas, e houve essa procura pelo judiciário para que houvesse essa possibilidade de registro, né? Elas já haviam tentado em outras oportunidades, né, doutora?
O registro?
Isto.
Que eu tenha conhecimento, não. Elas tinham uma união estável há aproximadamente 10 anos, e essa união, ela existia desde que essa menina foi concebida, e essa menina foi criada pelas duas, naturalmente.
Sim. E essa menina, que idade tem hoje, doutora?
Essa menina, se eu não me engano, tem 9 anos.
Ou seja, ela já está sendo participando do processo de criação, de educação, com as duas mães já desde o início, né?
Para ela é uma realidade desde que ela veio ao mundo. Ela
Sim.
não conheceu outra realidade senão essa.
E com base exatamente no que, doutora, a senhora entendeu por bem de realizar essa sentença?
Bom, existem precedentes, existem casos similares em que essa solução já foi adotada. E isso é para resguardar a ideia de que essa menina de direito tem duas mães, como ela própria de fato já considera. É relevante no processo que ele é instruído com inúmeras fotografias e inclusive documentos escolares da menina, em que ela própria se assinava com o sobrenome das duas mães, digamos. E nos depoimentos colhidos, foi dito pelas mães que a menina já tinha manifestado interesse de ter no seu nome o sobrenome das duas mães, e que ela, menina, não compreendia porque ela não podia ter o nome das duas mães. E me chamou a atenção que numa ficha de escola, questionada sobre o nome dos seus pais, ela colocou exatamente o nome das duas mães.
Agindo naturalmente, né?
Agindo naturalmente, é isso que chama a atenção. Era uma questão bastante natural, revelada por pessoas que conviviam também com a família, que era uma questão natural, era um comportamento natural. Ela sempre tratou, ela sempre soube que a família dela poderia ser um pouco diferente de outras famílias, Mas para ela era uma questão absolutamente natural.
Essa menina não possui o sobrenome do pai biológico, né, doutora? A senhora tem conhecimento de como foi essa situação? Ele chegou a registrar a criança, ele mostrou interesse na paternidade?
Não, essa menina não tem registro paterno, ela só tem registro em nome da mãe biológica, só tinha, e tem até hoje, porque os documentos ainda não foram expedidos, mas ela só tinha o registro em nome da mãe biológica. O pai, houve um acerto, na verdade, com uma pessoa conhecida, que se engajou, digamos, nesse projeto que... No qual, digamos, ele assumiu esse papel de ter participado desse projeto, mas já ciente de que ele não tinha interesse ou que não seria em estado a assumir eventual responsabilidade.
Sim.
Isso ficou dito, inclusive, se um dia houver esse interesse voluntariamente e tal, isso é uma questão que poderá ser trabalhada com a unidade familiar para que ele possa, quem sabe, futuramente assumir algum papel de pai, né?
Sim.
Mas a ideia toda foi que essa família pretendia um filho, né?
Sim. A senhora comentou, e acho que é importante a gente reforçar, que serviram também como... provas e serviram também como influentes nessa sua decisão, doutora, a questão de documentação mesmo, de escola, de fotos da menina, enfim, esse desejo demonstrado por ela. Acho que esse é um processo importante, né? O desejo da criança e a segurança que precisamos zelar sempre, né, doutora?
Isso me parece assim, como a questão sempre foi muito naturalmente tratada por aquela família. Então, ela sempre conviveu desde sempre com os familiares da sua mãe biológica, com os familiares da sua mãe afetiva. E aquelas duas mulheres, elas sempre conviveram naturalmente na divisão do afeto em relação à menina, na divisão de tarefas, de educação. Então, isso sempre foi uma realidade. A realidade familiar dela transpareceu que, para ela, ela sempre viveu bem, assim. Né, sempre foi uma convivência salutar, digamos.
Sim.
Embora possa ser diferente de outras famílias, famílias que se estruturam na figura exclusivamente materna ou na figura exclusivamente paterna, ou na figura de um avô, de uma avó, ou na figura de um casal tradicional. Famílias e famílias que se desenvolvem da melhor maneira possível.
Sim. Doutora, para fim de esclarecimento, se este pai biológico tivesse, na época, participado do registro da criança, dado o seu nome a ela, isso interferiria de alguma forma hoje na decisão? Isso não acarretaria maiores situações, maiores prejuízos ou complicações a esse processo atual?
Bom, se ele tivesse registrado essa criança, obviamente ele seria chamado ao processo. Né, para ele manifestar a sua vontade. Como é um reconhecimento de dupla maternidade, é difícil falar em tese, né, mas
sim,
provavelmente se chegaria a uma sentença em que se reconheceria uma dupla maternidade e o papel do pai estaria resguardado. Porque é importante salientar que a sentença não reconheceu que... Uma das mulheres exercia papel de mãe e outra supriria papel de pai. Não, as duas são mães. Nenhuma nessa relação exerce papel que pudesse ser exercido por um homem, digamos.
Sim.
Então, as duas são mães daquela criança. E poderiam conviver naturalmente com o pai registral, com o pai biológico, ou com presente ou ausente.
E em termos de construção familiar, os pais desta mãe adotiva agora, a partir da sua sentença, também são reconhecidos como avós, creio, né?
Sim, sem dúvida. Ela sempre teve, né? Ela
Sim.
já considerava, se referia aos avós, aos tios, por parte dessa mãe de afeto, como avô. E essas pessoas, masculinas na família materna dessa mãe afetiva, elas sempre exerceram em relação à criança essa figura masculina, essa figura paterna, digamos, né? Isso é relevante destacar também.
Sim, sem dúvida. Do ponto de vista legal, doutora, é sempre importante que a gente esclareça, inclusive deixando bem claro para os nossos ouvintes, que os benefícios sociais, muitas vezes, são obtidos de uma forma e, a partir dessa situação, podem encontrar uma nova situação. Eu gostaria que a senhora comentasse, a partir dessa possibilidade da menina ter um nome acrescido dessa mãe adotiva.
Bom, ela tem a condição de filha, como tem uma condição de filho natural de outros casais ou de outras pessoas. Ela tem direitos sucessórios, ela vai ter eventuais direitos previdenciários, ela tem todas as garantias que, por vezes, as pessoas que são apenas criadas por uma determinada pessoa acabam não tendo. Então, por exemplo, a prevalecer essa realidade de que ela tinha, de fato, uma mãe afetiva, mas não de direito, ela não teria, em relação a essa mãe afetiva, eventuais prerrogativas, em geral, de natureza, assim, previdenciária ou sucessória. Então, a partir de agora, ela tem essas prerrogativas asseguradas.
Sim. E como foi a recepção desta nova família agora por direito, doutora, que a senhora percebeu a partir da sentença? Creio que aquele sentimento de alívio, de amor, de afeto, mas acima de tudo, de família acima de tudo, né? Eu acho que estou sendo redundante, mas é que o conceito de família hoje anda um pouco meio deturpado, a gente tem acompanhado algumas discussões aí em nível federal, mas acho que ter essa visão, essa construção de amor, de família, acho que é o mais importante, né, doutora?
Prevalecendo o afeto, me parece que a família sempre tem uma sobrevivência, digamos. Então, quanto mais afeto houver, venha ele de onde vier, é salutar. O afeto, como regra, ele não faz mal, né? Um afeto saudável, obviamente. Então, eu até não convivo com essas pessoas, eu vi essas duas mães numa audiência, transpareceram um relacionamento bastante estável e transpareceram na audiência uma certa ansiedade por saber do resultado, porque me parece que foi uma decisão amadurecida com o tempo. Tanto é que essa criança tem 9 anos e isso foi trazido a debate recentemente. Então, me parece que tiveram a cautela de amadurecer a relação, de ver como a menina reagia a essa convivência e para realmente ter a convicção de que aquilo para ela seria um resultado positivo.
Sim.
Então, na audiência, pelo menos, parecia... Claro, a sentença não foi dada em audiência, mas parecia que elas haviam cumprido uma etapa de todo esse processo. Hoje eu até li uma reportagem veiculada na imprensa em que elas falam sobre isso, de ser mais uma etapa no processo em que elas se envolveram.
Estamos conversando com a doutora Anaísa Accorsi Perufo, do primeiro juizado da Vara de Família do Foro Regional do Partenon, em Porto Alegre. A doutora é a nossa convidada no Juízes em Ação nesta semana. O Juízes em Ação é uma produção do Departamento de Comunicação da Ajures, transmitido pela Rádio Web Ajures. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguidinha com mais detalhes para você.
Estamos apresentando Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos. Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Juiz em Ação aqui pela Rádio Web Ajures, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajures. Semanalmente destacamos aqui projetos, sentenças, boas práticas, iniciativas, inovações de comarcas, de magistrados aqui do Estado. Lembrando que você pode participar conosco pelo e-mail imprensa@ajures.org.br, mande seu comentário, a sua mensagem, que será muito bem recebida aqui pela comunicação social da Ajures. No programa de hoje, a nossa convidada é a doutora Anaísa Corsi Perufo, do primeiro juizado da Vara de Família do Foro Regional do Partenon, na capital. A doutora que concedeu recentemente, reconheceu o direito de duas mães terem o seu sobrenome a uma criança, a uma menina, que a companheira biológica desta nova mãe, a mãe adotiva agora, pôde inserir o seu nome, pôde acrescentar o seu nome ao registro da menina. No primeiro bloco, a doutora esclareceu exatamente as questões que envolvem esse processo. Doutora, e eu queria abrir esse segundo bloco exatamente falando dessa coexistência mesmo da filiação biológica, socioafetiva, que a gente destacou no primeiro bloco, mas que ela é uma realidade já também em diversas decisões judiciais, e há um caminho que a gente sempre destaca, que foi o Judiciário Gaúcho, que iniciou com primazia no início da década passada, ainda com várias decisões nesse sentido, e serve de modelo para todo o Brasil. E o Judiciário Gaúcho se caracteriza por esse entendimento, principalmente na área de direito de família, né, doutora?
Esse vínculo afetivo é um vínculo bastante relevante. A gente que exerce a jurisdição na vara de família, isso é bastante comum a gente constatar, por exemplo, nas ações negatórias de paternidade. Isso já vem sendo, já é uma jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça, que estabeleceu que o vínculo afetivo numa ação negatória de paternidade pode prevalecer, sim, sobre um vínculo biológico. Então, aquele pai que registra e dedica afeto e depois, porventura, ou já sabia ou descobre depois que não era o pai biológico, não pode simplesmente, digamos, desaparecer do registro dessa criança como meio de garantia àquela criança prerrogativas. Então, são aspectos todos fundados nessa questão do afeto. O afeto, talvez, como circunstância que prepondere sobre vínculos sanguíneos, vínculos registrais. E esse afeto é que justifica que, porventura, um filho possa ter dois pais e nenhuma mãe, ou um filho possa ter duas mães e um pai, ou um filho possa ter dois pais e uma mãe. A gente sabe que isso assusta um pouco no começo, mas a evolução é assim, a evolução tem que se dar aos poucos e tem que quebrar alguns paradigmas, digamos.
Sim, isso é importante, esse relato, doutora, porque a gente sabe que a família, enquanto instituição, a própria sociedade passa por um processo de mudança, de transformação, e é natural da evolução humana ao longo da história todas essas transformações. E a família, diante dessa nova perspectiva, tendo a tutela do judiciário para encontrar, a partir do afeto, esses laços que já são de direito e agora são na prática também, né, doutora?
As famílias se estruturam das mais variadas formas, né? A vivência da jurisdição da família permite, cada semana, assim, em que se convive com os processos de família, a gente percebe que as famílias se estruturam de maneiras, por vezes, imprevisíveis. Então, eu tenho a estruturação decorrente de eventual abandono, que é quando um familiar assume porque pais biológicos não puderam ou não quiseram assumir. Então, aparece aquela avó que acolhe, ou um tio, ou até pessoas um padrinho, uma madrinha, ou um irmão. Então, o importante é haver esse acolhimento, o importante é haver quem propicia a estrutura familiar. Quanto mais estruturado estiver, melhor para o desenvolvimento sadio da criança, do adolescente, enfim.
Sim.
E isso passa por determinadas evoluções. Então, óbvio que se vai conviver com crítica, óbvio que surpreende ainda falar em adoção por casais homoafetivos, surpreende falar em duas mães ou dois pais, mas a gente acompanha a evolução do convívio, as pessoas convivem de maneiras diferentes.
Sim, acrescentando essa questão, doutora, como a senhora analisa esse momento hoje no país? Há várias propostas de lei que têm buscado determinar, limitar esse conceito mesmo de família, em contraponto àquilo que a gente vem falando aqui da questão do afeto. A gente até pode citar como exemplo o Estatuto da Família, que passou em primeira comissão lá na Câmara Federal e está para ser votado em plenário, delimitando o que seria família como homem, mulher e criança, no caso, não abrangendo essas questões já consagradas das relações homoafetivas, as questões que a gente tem trabalhado já há um bom tempo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Como a senhora percebe essa situação? Me parece exatamente um contraponto a tudo aquilo que a gente vem acrescentando, evoluindo em termos de decisões, de concepções, de entendimentos, acima de tudo, no que tange ao afeto, principalmente, né?
Isso aparenta ser um retrocesso, sem dúvida. Se vai ser aprovado nesses moldes ou não, não sabemos ainda, mas contraria o que as pessoas têm estabelecido nas suas formas de convívio. Eu não sei até que ponto adianta estabelecer que não existem unidades familiares que não sejam formadas, não sejam as formadas por um homem, uma mulher e seus filhos, porque o dia a dia vai continuar mostrando que existem, sim, unidades familiares formadas de outra maneira, de outras inúmeras maneiras.
Sim.
Que é isso que já se tem dado respaldo.
Sim, e a gente até faz um resgate, faz um olhar pela história durante vários momentos. Houve no Brasil essa tentativa de estabelecer, né, doutora, o que é exatamente família. O Código Civil lá do início do século XX, por exemplo, dizia que família era exatamente isso, só quem contraía matrimônio poderia ser configurado como família, enfim. Essas novas situações e questões importantes que têm sido tratadas, elas tendem ao mesmo tempo causar esse enfrentamento nesse pensamento um pouco mais conservador. E acredito que nessa nova perspectiva não cabe mais esse tipo de restringir o conceito exatamente e as definições. Como a senhora colocou, é um retrocesso que precisa ser muito bem observado pela sociedade, né?
Na verdade, diga a lei o que disser sobre família, as pessoas estruturarão as suas famílias do modo que acharem mais conveniente. Eu não sei exatamente se é mais proveitoso ter uma família tradicional estruturada com pai e mãe e filho, cujo pai ou cuja mãe abandona o filho, ou se seria mais salutar, quem sabe, ter uma família formada por duas mães em que ambas estão engajadas no processo de educação, de crescimento, de desenvolvimento daquele filho. E por que essas duas mães ou aqueles dois pais não podem ter, da ordem jurídica, o respaldo que naturalmente tem uma família formada em moldes mais tradicionais?
Sim.
Não há realmente uma compreensão. Isso surpreende, porque isso já é produto de uma evolução que já vem há bastante tempo. Não é uma coisa que surgiu ontem, é uma coisa que já vem de anos.
Não é o caso deste episódio que estamos relatando, da sua sentença, das duas mães que registraram a filha, mas quando ocorre a litigiosidade, doutora, como proceder, né, nessa questão do princípio da afetividade também? Porque a gente sabe que devem ser resguardados os interesses da criança, da composição familiar, e eu acredito que essa é uma situação que deva ser recorrente, principalmente envolvendo os casais no momento. Como a senhora tem entendido, tem observado todas as situações?
Olha, a questão do litígio, ela permeia o direito de família, porque é bastante comum, enquanto os casais ou as famílias vivem harmoniosamente, está tudo bem. Quando o relacionamento se rompe, por vezes, vem junto todos os problemas que já existiam, que surgem a partir do rompimento. Essa questão do afeto, ela aparece na família mais seguidamente naquela hipótese que eu te comentei, na hipótese de um pai que registra o filho e que depois quer negar essa paternidade. Então vem a tal da ação negatória de paternidade. Eventualmente pode vir numa ação em que se pretenda um reconhecimento de paternidade socioafetiva, com ou sem a vontade de quem seria o pai socioafetivo. Por vezes há consenso, por vezes não há. Então são variadas hipóteses.
E exige do magistrado nesse processo todo muita, muita cautela, muita atenção a todo esse processo, porque eles mudam a todo momento, né, doutora?
Ah, sem dúvida. Cada caso tem as suas peculiaridades. Se tenta minimizar o conflito, só que muitas vezes o conflito é agravado não exatamente por causas, digamos, de cunho jurídico, mas são muitas causas sociais envolvidas. Há muita dificuldade financeira, há muito abandono, há muitas peculiaridades nesse relacionamento familiar, há muitos episódios de violência. Então, isso torna as coisas mais difíceis, mas o que se busca é tentar o equilíbrio possível, porque o impossível, infelizmente, a gente não consegue. E exigiria muitas vezes um atendimento psicológico, um atendimento mais abrangente, digamos.
Claro. Conversamos com a doutora Anaísa Corsi Perufo, do primeiro juizado da Vara de Família do Foro Regional do Partenon, em Porto Alegre. Conversou conosco nesta edição do Juiz em Ação. Doutora, obrigado por aceitar o convite, ter participado conosco, ter esclarecido esses detalhes da recente sentença, ter falado um pouco mais também sobre as suas observações sobre o direito da família. E gostaríamos de, em outro momento, também voltar a conversar, tê-la aqui conosco no Juiz. Mais uma vez, obrigado, doutora.
Obrigada pela oportunidade.
E assim chegamos ao final do Juiz em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa transmitido pela Rádio Web Ajures, semanalmente destacando projetos, sentenças, boas práticas, inovações de comarcas e também de magistrados aqui do Estado. Nós voltamos na próxima semana, trazendo mais um convidado, mais um programa para você. Um grande abraço a todos, até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.